Abra sua Bíblia em João. Capítulo 14. Vou falar hoje sobre algumas questões. E o título da mensagem é Preocupação, Questionamentos e Graça. Então vamos falar de coisas tão naturais, tão normais, que nós vivemos todos os dias, preocupações, questionamentos e graça. Então aqui no capítulo 14, eu vou ler basicamente o texto, o versículo de número 27. Mas eu vou depois passear um pouquinho antes desse texto para a gente entender exatamente com profundidade o que ele quer nos dizer. Então em João 14, 27 está escrito assim, é um texto tão conhecido, mas mais que conhecido ele deve ser um texto que nós possamos viver. Está dito assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Quando foi que isso foi escrito, vamos entender o contexto, para não ficar somente um versículo solto no meio de coisas tão impressionantes que estavam acontecendo. Para isso eu vou ler com vocês algumas coisas, desde o começo do capítulo, para que nós possamos entender o contexto de como Jesus vem e fala sobre essa paz. Eu acho que o que mais nós desejamos no nosso coração é sentir paz. Quando nós estamos em paz, parece que tudo flui bem, tudo fica muito mais natural, tudo fica muito mais leve. E ao contrário, quando não sentimos paz, vem sobre nós um peso tão grande que nos faz esmorecer, querer desistir. Então, qual o contexto para que o Senhor falasse desta paz que ele lança sobre a nossa vida de uma forma tão intensa? Então, só para que fique mais claro, vou começar aqui quando inicia o capítulo 13. Não vou ler este capítulo, somente vou dar um pano de fundo, mas estava acontecendo a festa da Páscoa. Antes da festa da Páscoa, Jesus se reúne com seus discípulos, sentam à mesa para cearem juntos. Em algum momento, Jesus se levanta, tira o seu manto, se cinge com uma toalha, pega uma bacia e passa a lavar os pés dos discípulos. Lembram dessa história? Um exemplo fantástico de humildade que o Senhor nos deu. E ele, depois disso, volta à mesa e volta a cear com os seus discípulos. Em algum momento, Jesus diz assim, para onde eu vou agora, vocês não podem ir. E aí eu vou pular agora para o versículo 36 do capítulo 13. No meu está escrito assim, Pedro é avisado. Diante dessa questão de Jesus, dessa palavra dele, que ele estava indo para um lugar, mas que os discípulos não podiam segui-lo, rapidamente Pedro, e a gente sabe que Pedro é um homem rápido nas suas palavras, e ele perguntou-lhe então, está dito aqui no verso 36, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Eu acho bem interessante essa questão, porque eu fico imaginando Pedro, que era um dos discípulos, pescador, que foi chamado quando Jesus passou pela praia, olhou para Pedro e pediu para que ele o seguisse, e Jesus o segue. E Pedro segue a Jesus. E eu fico imaginando e me colocando no lugar de Pedro. Por 3 anos, não eram 3 dias, nem 3 meses, mas por 3 anos, Pedro só andou aonde Jesus andava. Pedro parava quando Jesus parava. Pedro subia no barco e atravessava o barco até o outro lado da margem quando Jesus mandava. Quando Jesus dizia, hoje nós vamos ficar por aqui, todos se deitavam e dormiam. Aonde Jesus falava, hoje nós vamos sentar e vamos comer neste lugar, Pedro estava junto. Enfim, para onde Jesus ia, Pedro acompanhava. Em algum momento, talvez, Jesus disse: hoje eu vou visitar meu amigo, Marta, Maria e Lázaro, e vamos ficar na casa deles. Pedro estava junto. Percebe? Em todo momento, por 3 anos, Jesus é visto por Pedro como seu mestre, e ele o seu seguidor, o seu discípulo. Então, quando vem essa questão, dizendo, para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Eu imagino que Pedro fala assim, fala sério, para onde eu vou então? Se por 3 anos a única coisa que eu fiz foi seguir ao Senhor, eu não sei fazer outra coisa a não ser seguir ao Senhor, porque eu te reconheço como meu Senhor e meu Mestre. E Jesus responde, para onde vou, não me pode seguir agora. Jesus repete a mesma instrução, mais tarde, porém, me seguirás. Novamente, Pedro replicou. Não sei se está assim na sua Bíblia, mas aqui está dizendo. Replicou Pedro. Novamente, Pedro não entende. E novamente, ele pergunta. E aí eu fiquei pensando, porque é gostoso quando você lê a Bíblia e você vai se questionando, vai perguntando, vai fazendo perguntas para você mesmo e vai se colocando no lugar para ver se você entende exatamente esse contexto e essa história e se coloca no lugar dos personagens que aparecem. Eu acho interessante que, de novo, Pedro replica. Novamente, Pedro interrompe e faz uma pergunta. E eu fiquei pensando sobre isso. Não há problema nenhum quando nós não sabemos o que fazer e perguntamos ao Senhor. Eu penso, acho eu, creio eu de todo o meu coração, que Ele tem prazer em ouvir a nossa pergunta e Ele tem ainda maior prazer em que ouçamos a sua resposta. Porque todas as vezes, e nós vamos ver isso na continuação desse texto, toda vez que algum discípulo lhe perguntava algo por querer saber, por curiosidade, por querer saber para onde eu vou, o que eu faço, como será isso daqui para frente, toda pergunta curiosa dos discípulos vinha uma resposta amável e sábia da parte de Jesus. Conosco não é diferente hoje. Quando não sabemos o que fazer, ou não sabemos o que vai acontecer, ou o que vai acontecer no dia de amanhã, porque ninguém sabe o que acontece, o que vai acontecer no dia de amanhã com a minha vida, com a minha família, com a vida dos meus filhos, com a minha saúde. Eu não sei. E com certeza você também não. Nesses momentos, perguntar ao Senhor não é problema. Não é uma pergunta de confrontação e colocar Jesus na parede e falar, o que você está pensando? Eu te segui até agora, agora eu não posso mais ir? Imagina, eu vou sim. Não, ele não estava indo contra Jesus com desdém ou com desrespeito. Ele só queria saber. Perguntou-lhe novamente Pedro. E olha o que diz o verso 37. Senhor, por que não posso te seguir agora? É uma pergunta. Novamente, ele questiona a Jesus. Por ti darei a própria vida. Como eu não vou te seguir? Eu te reconheço, eu sei quem o Senhor é. Eu sei que és mestre, eu sei que é o Filho de Deus. Eu daria a minha própria vida por você. Tem um texto que diz assim, Jesus dizendo, daria a vida por outro somente aquele que é amigo. Um amigo verdadeiro dá vida pelo outro amigo. Por que isso está escrito aqui? Por que Pedro diz essas palavras? Porque tudo que está escrito na palavra de Deus, para o nosso ensino, foi escrito. Amém? Por isso é importante nos atentarmos a cada detalhe da palavra de Deus. Não fazer uma leitura, ou muitas vezes, como nós temos o costume, falar assim, ah, eu conheço esse texto. Se prepara, vem mais coisas. Vem uma nova revelação, uma nova unção fresca sobre a tua vida, para que você entenda a palavra de Deus. Eu gosto de ver a palavra de Deus como uma carta. Carta escrita do próprio Deus para nós, para que a gente não esqueça. Sabe aquela carta que você tem e que você geralmente olha? Eu não sei se aqui os novos tiveram essa riqueza de tempo que nós tivemos, que eu tive. Carta é algo que você escrevia próprio punho, colocava no envelope, endereçava para alguém, ia em algum lugar, comprava o selo, ia no correio e despachava. E essa carta depois, talvez, se a carta chegasse no destino, talvez depois de 3, 4, 5, uma semana ou mais, essa carta chegaria ao destino. Fizemos muito isso, né? Aliás, terça-feira, dia 14 de maio, fará 31 anos que nós estamos noivos. Oh, muito, não é? Glória a Deus por isso. Em algum período desse noivado de 31 anos atrás, João ficou um ano em Goiás, numa cidade chamada Anápolis. Pertinho, um tirinho daqui. Eu não tinha carro, não tinha telefone, muito menos celular. Mas tínhamos carta, tínhamos selo, tínhamos envelopes. E todas as cartas que ele me mandou, todas estão comigo até hoje, faz mais de 31 anos. Enroladas, guardadas numa fitinha e guardadas numa caixinha de madeira. Estão lá até hoje. Mas eu lembro a emoção e a sensação de receber essas cartas. Parece que você queria ler cada palavra e cada palavra tinha um sentido. E você, quando terminava a carta, você falava, ai, acabou. Você lia de novo para ver se não escapou alguma informação importante que ia te trazer alegria. Vocês são do tempo em que escreviam carta? Ai, não estou falando de algo fora do normal. Cartas são memórias fantásticas que eu guardo no meu coração. Eu penso que Bíblia é a mesma coisa, deve ser a mesma coisa. Olhar para a palavra e não deixar escapar nenhuma delas, porque cada uma delas vai falar ao teu coração e vai te ensinar algo precioso. Gosto de imaginar que a palavra de Deus é como um diamante lapidado. Cada faceta que você for olhar desse diamante, eu aprendi com ele isso, vai ser diferente. Cada lado que você olhar será diferente um do outro, mas cada um desses lados possui uma beleza enorme. Assim deve ser a palavra de Deus. Então, por isso que eu falo da importância de ler, e já que estamos na casa do Senhor, na casa do Pai, e o Pai te mandou essa carta, nós vamos talvez ler provavelmente o capítulo 14 todinho. Amém? Às vezes na nossa correria do dia a dia, dia das mães, dia de fazer almoço, dia de sair, se arrumar, talvez não deu tempo. Então esse é o tempo que nós vamos ter para ler e para deixar que cada palavra caia no nosso coração como uma semente preciosa e que o Senhor use isso, o Espírito Santo use essa palavra para nos fazer lembrar de tudo aquilo que nos traz esperança. Amém? Então, continuando aqui no verso, replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. E aí eu imagino, por que Pedro falou uma coisa dessa? Eu sei que Pedro amava a Jesus. Mas, na verdade, aqui está escrito, e isso foi permitido estar escrito, penso eu, para mostrar para Pedro e para mim, quão enganoso pode ser o nosso coração. Quando nós falamos, quando eu falo, toda vez que falarmos nós, entendo eu primeiro. Quando eu falo, Senhor, eu te amo, o Senhor é o Senhor da minha vida, eu vou servir ao Senhor todos os dias da minha vida, o Senhor é o meu Senhor, Salvador da minha vida. Mas a gente, às vezes, percebe que este amor só vai até a página 2, porque quem ama obedece. E quando o Senhor pede para que eu faça algo, eu olho, avalio e falo, Senhor, isso daqui é muito legal. Eu te amo demais, mas não dá para ficar assim. Por exemplo, o Senhor pode falar assim, filha, aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Eu leio, eu entendo esta carta que foi dita e escrita para mim e falo, Senhor, eu te amo, eu sei que eu devo me aquietar na tua presença, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é Senhor e é poderoso para fazer infinitamente mais, mas olha, não dá para ficar aquietada no lugar esperando que a coisa aconteça. Eu preciso fazer alguma coisa. E a gente sai atrás, correndo atrás, para resolver situações e questões e problemas e dificuldades. Nós fazemos isso, nós temos um imediatismo enorme, querendo sempre uma resposta, querendo sempre resolver uma situação. Nós, mães, não queria falar com as mães, mas aproveitando, já que é o dia das mães, né? Aproveitando, nós temos uma tendência enorme de querer resolver tudo. O filho fala assim: mãe, o meu tênis deixa que eu pego. Mãe, não sei onde está meu lápis, leva o meu. Mãe, minha mochila, deixa que eu carrego. A gente quer resolver tudo, a gente quer fazer tudo. É uma tendência, talvez natural das mulheres, que fazem mil coisas ao mesmo tempo, mas não somos super mulheres. E precisamos entender, podemos fazer muitas coisas e somos capacitadas para isso. Amém? Podemos atender o telefone, mexer uma panela, balançar o berço com o pé. Fazemos muitas coisas, tudo ao mesmo tempo. Atendemos a porta, a campainha, damos atenção para o filho, apagamos a lição errada, ensinamos como faz a conta certa, enquanto tudo isso está acontecendo. Mas esse imediatismo causa em nós, muitas vezes, um hábito de achar que nós não podemos esperar por uma ação sobrenatural de Deus na nossa vida. E é isso que ele é. Um Deus que age de forma sobrenatural. Ou eu aquieto, e quando a palavra diz, então, nesse exemplo, aquietai-vos, sabei que eu sou o Senhor. Fica, espera, espere pacientemente pelo Senhor. Palavras assim, aí eu avalio o quanto eu amo ao Senhor. Quando eu percebo que ele me fala algumas coisas e eu saio para praticar algumas coisas, saio para fazer algumas coisas, para resolver, em vez de aquietar e esperar pelo Senhor. Para mim, isso demonstra que eu não amo tanto, porque se eu amasse tanto, eu obedeceria imediatamente. Pedro, a mesma coisa: Senhor, por ti eu darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus. Está vendo? A cada pergunta vem uma resposta da parte de Jesus com sabedoria, com mansidão. E ele diz: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. Em primeiro lugar, eu imagino Jesus olhando para Pedro e falando assim: Pedro, seu bobinho, você não está entendendo nada dessa história. Você está falando que você vai morrer por mim? Isso é impossível. Não, isso não pode acontecer. Não, mesmo que acontecesse, não ia servir para nada. Na verdade, é eu que vou morrer por você. Percebe como muitas vezes a gente quer resolver alguma coisa achando que temos todo o poder e toda a graça e toda a unção para resolver? Só que tem algumas coisas que é o Senhor que vai resolver, é Ele que vai fazer. E eu realmente preciso esperar que Ele faça. Aquietar e saber que Ele é Deus. E Ele ainda diz, em verdade, e aí quando Ele diz, em verdade, toda vez que aparece essa palavra, a gente já sabe que é mais ou menos assim: fique esperto que vem coisa para aí, importante, que não pode ser passado aos olhos de largo e não prestar atenção e não ficar extremamente atento. É mais ou menos assim, nós que somos mães, aproveitando de novo, né? Quando seu filho faz alguma coisa que não deve, e só tem uma filha aqui, ah, vou ter que usar, aqui está, ah, que pena. Eu ia falar do Davi, da Lívia, mas sabe quando o filho faz alguma coisa e você olha e fala assim: Flávia Weingärtner Staub. Quando fala o nome completo, você fala: eita Deus, a coisa ficou feia. Né? Quando fala o nome todo do filho, o filho já se emenda na hora. Fala assim: nossa, estou perdido. A mamãe descobriu que sou eu. É mais ou menos assim quando fala em verdade, ou quando fala assim: filho, filho. É mais ou menos a história de Marta e Maria, que veio Marta reclamar de Maria, porque Maria não estava fazendo nada. O que que Maria estava fazendo? Nada. Só estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele dizia. Só estava aos pés de Jesus, aprendendo o que Jesus falava. Só estava aos pés de Jesus, deixando que Jesus ministrasse ao seu coração. Nada de importante, segundo o olhar de Marta. E aí, quando Marta se aproxima, é tanta intimidade e liberdade, que Marta fala assim: Jesus, por favor, pegue no pé dela. Ela não está fazendo nada, não está me ajudando em nada. Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta. Sabe quando você olha para o seu filho e fala: Flávia, Flávia. Flávia, Flávia, não é bem assim, não é isso, não é desse jeito. E se, em verdade, podia soar assim: Pedro, Pedro, você não está sabendo de nada. Eis que te digo que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. E não é interessante nós sabermos a história? Que Pedro passou esse tempo... E Pedro, Jesus foi levado preso, foi açoitado, foi escarrecido, foi-lhe colocado uma coroa de espinho em sua cabeça, sangrou, sofreu, sofreu tanto, depois foi levado ao Gólgota, lá ele foi crucificado e morto. Jesus, sabendo de tudo isso, né, os discípulos não sabiam, mas Jesus, sabendo de tudo isso, ele sempre quis deixar bastante claro que ele se preocupava, se eu posso dizer assim, em deixar bastante claro para os seus discípulos que tudo estaria bem, apesar de toda essa situação. Jesus sabia que viria uma grande tribulação e perseguição sobre a vida dos cristãos depois disso. Muitos foram mortos. Muitos foram apedrejados, foram incendiados. Muitos cristãos, porque levantaram a mão e não negaram que eram de Jesus, foram mortos. E Jesus sabia disso, mas Pedro não. E quando ele fala que jamais cantaria o galo, Pedro não imaginava a pressão que estava para acontecer na sua vida e como ele ia ser encurralado para ver se de fato esse dar a própria vida seria verdadeiro ou não. Porque sabemos que no caminho, nessa história, em algum momento quando Pedro está andando e Jesus foi preso, e algumas pessoas olham para Pedro e falam assim: Pedro, aliás, não é você que andava com Jesus? Ele fala: não, não sou eu. E ele poderia imediatamente pensar assim: poxa, bem que Jesus disse que eu o negaria três vezes, uma chance já foi. Eu preciso ficar atento, não posso negar mais duas vezes de jeito nenhum, porque em verdade, está acontecendo isso. Passou mais um tempo ele caminhando e vendo toda essa situação, e as pessoas gritando: solte Barrabás, solte Barrabás, e aquele tumulto todo, alguém passa e fala: não é você um dos discípulos de Jesus? E ele de novo fala: não, não sou eu. Segunda vez que ele nega, e não era para ele estar então mais atento ainda, porque a segunda vez ele nega, as coisas estão acontecendo como Jesus disse que aconteceria. E pela terceira vez, aparece uma pessoa e diz: você não conhece a Jesus? Você não andava com ele? E pela terceira vez, Pedro olha e diz: nem o conheço. Como este homem, e aí imediatamente o galo canta, conhecemos essa história. Como esse homem que há um versículo anterior diz: eu darei por ti a minha própria vida. Logo depois, ele nega a Jesus por três vezes, mesmo sendo avisado. Para mim, olhando para isso, eu vejo o quanto Deus nos ama. O quanto ele nos perdoa. O quanto ele tem misericórdia sobre a nossa vida. Porque mesmo quando nós sabemos, como Pedro sabia, o que ia acontecer, mesmo assim Pedro agiu dessa forma. Nós também, muitas vezes, sabemos o que devemos fazer ou o que não devemos fazer e mesmo assim decidimos, por uma série de questões, por medo, por insegurança, por incredulidade ou qualquer outro motivo, decidimos negar ao Jesus. Então isso me deixa atenta a perceber que do mesmo jeito que aconteceu com Pedro, pode acontecer conosco, pode acontecer comigo, como tem acontecido. Eu reconheço que muitas vezes o Senhor tem dito algumas coisas e eu tenho negado. Negado no sentido de, como o exemplo que eu dei anteriormente, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu vou e faço. E eu vou e corro. E eu vou e procuro uma solução. E me preocupo. Tudo isso está afirmando com a minha atitude que o meu coração não está de fato absolutamente confiando num Deus que disse o que disse, que disse é verdade e se cumpre. E olha que interessante. Continua falando aqui no verso, agora já no capítulo 14. Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus está falando tudo isso porque ele sabia que os discípulos iam precisar ser confortados num momento que passariam de grande tribulação e perseguição. Por causa disso, ele já andou dizendo, antes que tudo isso acontecesse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Isso, eu olho e penso que quando eu deixo de crer em Deus ou crer no que a palavra de Deus diz, certamente o meu coração vai ficar perturbado. Certamente, meu coração vai se encher de dúvidas, de ansiedade, de tristeza, de informações erradas, enganosas e mentirosas. E o que eu vou fazer com isso? Diante daquilo que o Senhor disse, porque mais uma vez ele está dizendo, não se turbe, não fique perturbada, creia, creia em mim, creia em Deus, creia em mim, creia na minha palavra. É uma palavra que nós devemos atentar e considerá-la como verdadeira na nossa vida. Se eu quero viver em paz, eu preciso considerar isso como uma verdade para mim e aplicá-la na minha vida. Porque ele continua dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, mesmo para que onde eu estou e sejais vós também. Olha que coisa preciosa. Primeiro ele começa a falar, não se turbe o vosso coração. Crede em mim. E eu vou preparar-vos um lugar. E aonde eu estiver, eu voltarei e buscarei vocês. Tudo isso, Jesus já sabendo, tudo que eles iriam passar, eu vejo o cuidado, a misericórdia de Deus sobre a vida destes discípulos. Sobre a minha vida. Porque antes que viesse os tempos muito piores do que os discípulos estavam vivendo, Jesus já deixou tudo preparado e uma observação, dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Por que ele está dizendo isso nesse momento? Ele está falando, olha, para onde eu vou, você não pode ir agora. Você irá depois, mas para onde eu vou, eu estou preparando um lugar e vocês vão ir comigo. Eu, inclusive, vou vir buscá-los e vocês vão ficar comigo nesse lugar. Sabe o que é isso? É encher o nosso coração de esperança naquilo que virá. Qual o meu maior problema? É quando eu coloco os olhos naquilo que eu vejo. Quando os meus ouvidos estão atentos aquilo que eu ouço, quando o meu coração se enche com tantas informações e sentimentos que me fazem ficar tão grudada na terra, naquilo que é passageiro, naquilo que vai passar, mas tudo isso que vai passar, que é passageiro, que é terreno e que tem um breve tempo como uma fumaça, é aí onde nós depositamos toda a nossa energia, toda a nossa atenção, todo o nosso foco, todo o nosso amor, toda a nossa vida inteira está focada naquilo que nós vemos, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós ouvimos. E Jesus está dizendo, eu vou para lá. E vou preparar lugar. Não fique tão ligados ao que você está vendo, ou tão enraizados nessa terra, porque vai passar. Tudo vai passar. Você só está de passagem nesse lugar. A palavra de Deus diz isso, ainda que seja 60, 70, 80 anos, depois disso vem o enfado e a canseira, mas a vida não termina aqui. Quando termina aqui, é como se fosse uma vírgula e ela continua a nossa história com Ele, com aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Se eu continuar colocando os olhos naquilo que eu vejo, eu vou ser roubada naquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Porque vamos colocar os olhos em preocupações, ansiedades, medos, perdas. Perdas que são talvez tão preciosas para nós. Sabe como eu imagino, às vezes, a minha história? O pastor Lucatelli falou que ele terminou 2 livros. Essa semana terminei 2 também. E ele fala sobre graça. Tenho estudado sobre graça porque eu tenho percebido que, por mais que eu esteja tentando entender isso, tem muitas coisas para aprendermos. Mas eu gosto de imaginar que a nossa vida é como se fosse um livro. Começo, meio e fim. Então você imagina assim: eu vou crescer, eu vou ser gente grande, eu vou ter uma profissão, eu vou ganhar bem, eu vou me casar, achar o meu príncipe, que virá num cavalo branco, ele vai ser loiro e vai ter olhos verdes, deu certinho, gente. vou ter filhos. Vai estar tudo perfeito, vou criá-los na palavra do Senhor, vai ser tudo bem, nossa família vai ser legal, vai ser unida, vai viver em amor, em alegria, vai ser uma diversão a nossa casa, vamos viver muitos dias com muita saúde e vai estar tudo certo. E ao final, a última frase do que eu estou escrevendo, da minha vida, daquilo que eu espero é assim: e viveremos felizes para sempre. Fim. Todos nós fazemos ou queremos ter histórias boas para contar. Mas sabe, tem um momento que parece que alguém vem e arranca todas essas folhas que você escreveu, e aí você vira e não encontra mais folha nenhuma. Ou elas estão em branco e você fala: agora eu não sei o que fazer. Eu tinha planejado uma coisa diferente. Eu pensei de uma forma diferente. Eu falei que a minha família seria assim. Que eu teria saúde. Que eu não perderia os meus entes queridos. Que o meu pai e minha mãe viveriam para todo sempre do meu lado. Que o meu marido ficaria comigo e seria fiel a vida inteira dele comigo. Eu planejei que os meus filhos fossem desta forma. Eu planejei que o meu trabalho fosse um trabalho excelente e que me garantisse sustento a mim e a minha família por todos os dias da minha vida. O que, que aconteceu que deu tudo errado? O que aconteceu que no meio dessa história algumas coisas mudaram? Não era isso que eu tinha planejado. É assim que eu olho para essa questão da nossa vida, que a gente atenta. Fica tão atento, tão focado naquilo que nós esperamos que aconteça. E quando alguma coisa sai daquele eixo, daquela história e muda a continuação disso, nós nos desesperamos, nos frustramos, nos entristecemos. E isso pode acontecer? Claro. Poderemos nos entristecer? Claro. Porque não era isso que estava programado. Não é isso que você programou para você e para sua família. Mas a questão principal é que, ainda que tudo isso aconteça, não termina aqui essa história. Tem algo poderoso da parte de Deus, e eu vou falar daqui a pouco sobre essa graça que vem e nos encontra e nos visita, uma graça inesperada que vem sobre a nossa vida e você fala: eu não sei como, mas o Senhor tem me sustentado todos os dias. Amém? Vem sobre a tua vida, em nome de Jesus, graça que te mantém de pé, graça que te sustenta, para que você avance. E depois disso, vivendo dessa forma, debaixo da graça, aqui, quando você partir, coloque os olhos naquilo que ainda virá. O fim não é esse, ainda virá uma outra história, ainda melhor, estaremos com Jesus todos os dias da nossa vida. Estaremos para sempre com Ele, isso é poderoso. Nós olhamos tanto para aquilo que está acontecendo agora, que nós estamos tirando os olhos daquilo que virá, daquilo da continuação da nossa história que está para vir. Não sei quanto tempo, foi dito um poucoxinho de tempo, alguns séculos atrás. Esse poucoxinho de tempo ainda não passou. Mas eu creio que em breve o Senhor volta para nos buscar. E Ele precisa nos encontrar firmados na palavra dEle, crendo na palavra dEle, nos alegrando por aquilo que Ele é em nós. Amém? Continuando aqui. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí, essa frase do verso 4, quando ele diz isso, Tomé agora que interrompe e lhe pergunta, Senhor, não sabemos para onde vai. Como nós vamos saber o caminho? O Senhor primeiro está dizendo, eu vou para um lugar e vocês não podem ir. Tá, eu vou preparar um lugar que vocês não sabem onde é. Mas para onde eu vou, vocês sabem o caminho. Não sei. Eu nem sei para onde o Senhor vai. Como eu vou saber qual é esse caminho? E é isso que Felipe pergunta. Senhor, eu não sei. Eu não sei que caminho é esse. Eu não sei nem para onde o Senhor vai. E novamente, Jesus, em sua tremenda sabedoria, responde. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecemos tão bem esse versículo, mas se eu for olhar, você percebe que muitas vezes, na nossa, como eu disse, ansiedade, na nossa pressa, nós ficamos sem caminho. Já aconteceu alguma situação que você perde o chão debaixo dos seus pés por alguma situação que você falou, isso eu nunca esperava que acontecesse comigo. E aconteceu. E aí você fica sem saber o que fazer. Como eu disse, pode ser uma enfermidade, pode ser uma perda, pode ser a morte de alguém querido, pode ser uma mudança no rumo da sua família, do seu trabalho, uma enfermidade que vem e te encontra num lugar onde você não achou que jamais iria te encontrar e você não sabe o que vai acontecer daqui para frente, porque toda a história vai ser mudada por causa disso, você fica sem caminho para seguir. Mais ou menos como eu falei lá na frente de Paulo, desculpa, falei de Pedro, eu só tenho a Jesus para seguir, se eu não posso te seguir, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Eu estou sem caminho, eu não esperava por isso, eu estou sem direção. E aí Jesus vem e fala, eu sou o caminho. Isso tinha que ser, para mim, algo que é revelador da palavra de Deus. Eu não estou sozinha. Eu não estou sem um caminho. Eu sei o caminho que eu devo seguir, porque ele é o meu caminho. Logo, novamente, eu preciso ter os meus olhos fixos em Jesus, porque Jesus é que vai me mostrar o caminho. Eu ouvi uma ministração e essa pessoa dizia assim, só para ver a importância de estarmos ligados ao Senhor Jesus e à sua palavra. Lá em Gênesis, Deus disse à terra, forme-se a relva, que haja frutos, que haja árvores frutíferas, que haja sementes e cada fruta e cada árvore produza segundo a sua espécie. E aí a terra criou árvores. E depois ele disse ao mar que o mar fosse povoado por toda espécie de animais e que eles se multiplicassem e povoassem todo o mar. E aí foi criado todos os peixes e animais marinhos. Mas um dia ele disse, mas em algum momento em Gênesis ele disse, quanto ao homem, façamos ele a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, se eu tirar a árvore da terra e arrancá-la do seu habitat, daquilo que dá força, aquilo que dá energia, aquilo que traz água, aquilo que vem pela seiva, ele dá nutrientes para que ela cresça e viva. Se eu arrancar essa árvore da terra, essa árvore, morre. Se eu tirar o peixe das águas, este peixe morre. Se eu não estiver na presença de Deus, eu morro. Porque a minha essência e a minha verdade e a minha vida e a minha... tudo que eu sou está baseado em quem Ele é. Porque Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Fora de Deus, nós não vamos ter vida. Fora de Deus, não temos caminho. Por isso que quando Ele fala, eu sou o caminho, olha para mim. Presta atenção no que eu estou dizendo. Fique atento ao que eu estou te falando. Pegue essa carta e fique mais atenta ao que essa carta está dizendo a você do que a sua alma está mostrando para você. Fique mais atento ao que essa carta está dizendo a você sobre todas as coisas e o caminho que você deve seguir do que você sair tentando encontrar um caminho porque você não acha, porque você não está em mim, você sai abrindo uma trilha qualquer só para andar. Não anda. Se não tem caminho, não anda. Não inventa, não siga, não faça uma trilha diferente, porque essa trilha pode te levar ainda para mais longe do Senhor. Volte os seus olhos para o Senhor, autor e consumador da tua fé. Volte os seus olhos para o Jesus, que é o teu caminho, e Ele vai te mostrar o que você tem que fazer, sem se desesperar, sem se entristecer, sem desistir. Eu acho que essa é a palavra que tem falado muito comigo ultimamente. Não desista daquilo que Deus te disse. Daquilo que eu fiz sobre a sua vida. Não desista. Tem um caminho de excelência sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Sabe qual é o problema hoje? Cada um tem a sua própria verdade. Eu acho isso. Eu penso assim. Eu avalio dessa forma. Se isso não estiver baseado nessa verdade, joga fora. Essa verdade é mentira. E essa mentira pode te tirar do caminho. E ele diz também, eu sou a vida. Quando você estiver sentindo que está faltando alegria, que está faltando esperança, expectativa, na verdade está faltando a presença de Jesus que nos enche de tudo isso, porque Ele é a tua vida. Se planta nele, se planta nessa palavra e deixa que essa palavra te encha de tudo aquilo que você precisa para viver bem e viver vitoriosamente na presença dEle em nome de Jesus. Amém? Continuando. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe, mais uma vez Jesus é interrompido. Sem problema. Interrompa Jesus quantas vezes for necessário para perguntar a respeito do que você deva fazer. Mas depois, e nós, eu digo, nós mulheres, temos assim uma grande... Tem uma fama falsa, penso eu. De que as mulheres falam muito. Mentira. Eu falo sempre, as mulheres não falam muito. Nós temos muito o que dizer. Isso é totalmente diferente. Né? Mas nós, muitas vezes, como mulheres, nós queremos ter alguém que nos ouça. Ah, eu queria tanto ter uma amiga que eu pudesse falar, conversar. Sim, isso é bom, isso é necessário. Deus nos deu amigos. Amigos, talvez esteja lá na sua célula, no seu... lugar, nos seus contatos, na sua coinonia, nos seus lugares próximos, na tua igreja. Por isso que é bom nos reunirmos, por isso é bom estarmos aqui, nos encontrarmos, sermos amigos. Porque tem amigos que, na verdade, estão vestidos como amigos, mas parece que são anjos sobre a nossa vida, porque trazem uma quietude, uma alegria e estão sempre presentes. Amigos são excelentes. Mas quando te faltar amigos, se você gosta de falar, e gostamos de falar, sim, e falamos mais porque falamos de sentimentos. Às vezes os homens não falam tanto do que sentem. Falam do que estão fazendo, mas não do que estão sentindo. Nós não, a gente fala, do que sente, do que não sente. A gente faz o que fala, o que vai fazer, o que não vai fazer, o que queria fazer. Né? Quando sentir necessidade de falar com alguém, fale com ele. Eu costumo, sempre falo isso, né? Gosto de puxar uma cadeira, puxar e sentar e falar, Deus, o Senhor pode me ouvir? E sempre ele diz, claro, é o meu maior prazer é te ouvir. Mas como eu disse, eu falo, eu converso, eu às vezes reclamo, eu choro, eu questiono, eu replico, eu tento entender, Senhor, por quê? Por que isso aconteceu? O que aconteceu? O que, que eu faço agora? Mas o mais importante do que falar é depois também continuar aí eu sentada no mesmo lugar e esperar que ele responda ao que eu perguntei. O problema é que muitas vezes a gente para para falar e dizer e orar e pedir e clamar e poucas vezes a gente para ouvir o que ele tem a dizer a esse respeito. E o maior prazer dele é te dar respostas. Olha o que Jesus faz. Cada vez que ele é interrompido na sua conversa, replicou-lhe Pedro, replicou-lhe Tomé, agora vai replicar Felipe. Todo mundo perguntando alguma coisa, não tem problema. Ele responde sempre. E aqui quando ele pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, verso 8, disse-lhe Jesus, ele responde, Felipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, atenção, atenção, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores farás, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E interessante o verso 16. Se eu for comentar todos, a gente não termina. Mas olha o verso 16. E eu rogarei ao Pai. Até aqui a gente viu nesse texto essa intimidade do Pai e o Filho. Eu só faço o que o Pai manda. As obras que eu faço, as obras que o Pai faz. Ele está em mim, eu estou nele. Olha que unidade. Olha que amor, olha que obediência de um filho Jesus para com o seu Pai Deus. A unidade nesse relacionamento, tremenda. Há amor, há respeito, há submissão. Em todo esse texto, isso é tão claro. Em todo o tempo, o Pai vai ser glorificado através do Filho. Mas, no verso 16, ele disse, eu rogarei ao Pai. Aí eu parei de novo e falei assim, rogar? Rogar significa insistir com perseverança, significa suplicar, é mais ou menos assim, Pai, por favor, por favor, por favor, me dá, me manda, manda, manda. Manda um outro consolador, porque eu estou indo para junto de ti. Aí eu penso, poxa, se eu tenho um filho deste nível, obediente, que tem intimidade comigo, que me ama, que me respeita, que se submete, que quer glorificar o meu nome através da vida dele. Não precisava rogar, bastava falar, Pai, dá para mandar um consolador? Ele, na hora, filho, estou mandando já. Já até mandei. Já, antes que você venha para mim, já vou enviar esse consolador para ficar aí. Para ninguém se sentir desconsolado. Mas veja, ele está dizendo, eu rogarei ao Pai. E eu falei, por que este rogar? Por que esse clamar? Porque aqui no começo do título de Jesus promete um consolador. Eu lembrei do seguinte, lembra quando toda a terra pecou de forma terrível? Deus mandou um dilúvio que encheu toda a terra, se salvou a família de Noé, quando eles estavam dentro da arca, depois de muita chuva, essa arca pousou no Monte Ararat, as águas baixaram, Noé e sua família desceram da arca, e viram toda aquela situação de água que baixou e nada mais existia. Nesse momento, a primeira coisa que eu penso que viria sobre o coração de Noé seria insegurança. Meu Deus do céu, se esse povo voltar a fazer tudo que é ruim, tudo de errado de novo por causa dessa natureza do homem, o Senhor pode vir e destruir tudo de novo. E a gente vai ter que sair tudo de novo e recomeçar tudo outra vez. Para tirar a dúvida e qualquer insegurança do coração de Noé, o que Deus faz, além da sua palavra, que é mais do que suficiente, porque basta a palavra de Deus, que a palavra de Deus é verdadeira. Ele não mente. Ele não é homem para que minta, nem que deixe de cumprir aquilo que ele falou, mas para que ele vá além. Não porque Deus poderia mudar de ideia, mas para trazer segurança ao coração de Noé. Deus estabelece uma aliança, prometendo: Noé, nunca mais eu acabarei com a terra por causa, com o dilúvio. Trouxe segurança ao coração de Noé. Quando eu penso, Jesus é um consolador. Ele está indo para ficar junto com o Pai. Mas ele quer trazer tamanha segurança ao teu coração e ao meu coração, de que você não ficará sem consolo. Se eu olhar para esse tempo, como eu disse, os discípulos passaram por coisas terríveis. Nós não chegamos nem ao dedão do pé do que eles passaram. Nós não precisamos até hoje levantar a mão com uma faca, com um revólver na cabeça, dizendo: ou você nega Jesus ou você morre. Não passamos por isso. Não sabemos o que é amar ao ponto de dar a vida, porque nunca foi necessário. Mas algumas vezes nós precisamos entender que há situações de morte contra nós, que nós precisamos ser consolados pelo Espírito Santo para que nós não vamos desmoronando, vamos caindo, vamos desistindo, vamos olhando para trás e sentindo saudade do que passou e fechamos os nossos olhos e deixamos o crer no que a palavra de Deus diz. Por causa disso, um consolador que vem e te diz, que te consola, que te orienta, que te mostra que você não está sozinho. E esse Espírito, e ele diz, né, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros novamente. Ele está querendo que a gente tire os nossos olhos daquilo que é terreno, extremamente passageiro, e colocamos os nossos olhos naquilo que ainda virá. Voltarei para vós outros. Enquanto estiverem aqui, não estarão órfãos, não estarão sós, não estarão sem consolo, não estarão sem alegria, não estarão sem a paz. Mas eu voltarei e vocês voltarão comigo. Voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. E olha o verso 20, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E eu parei de novo nesse versículo e falei assim, é muita coisa junta, né? Nós estamos no Pai, vós em mim, e eu em vós. O que isso está mostrando para mim? Está me mostrando que no fundo, no final, a nossa história, a nossa vida, a nossa família, os nossos dias, tudo se resume em uma coisa: eu e Deus. Quando eu deixo que situações, ou pessoas, ou circunstâncias, ou desertos, interfiram entre eu e Deus, eu estou deixando que essas coisas ocupem o meu coração, que tomem o lugar de Deus no meu coração. Eu sei que existem situações, e eu sei que talvez alguns estão talvez passando por situações difíceis nas mais diferentes áreas, mas ainda assim, é entre você e Deus. Deus te deu uma promessa: estarei convosco todos os dias. O Consolador estará com você todos os dias. Não vos deixarei órfãos. Existe essa informação vinda da palavra de Deus para mim. E existem os meus sentimentos e os meus pensamentos e toda a forma de expressão dentro de mim que mente contra isso, que diz que isso não é verdade, porque às vezes eu creio mais no que eu estou vendo do que a palavra de Deus está me dizendo. E eu preciso ficar atento a isso, porque no final é entre eu e Deus. Verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 22, disse-lhe Judas, não Iscariotes. Mais uma vez, ele é interrompido, mais uma vez ele é questionado. De onde procede, Senhor, que o Senhor vai se manifestar, vai se mostrar a nós e não aos que são do mundo? Novamente, Jesus responde. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Aí ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, de novo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu vi esse texto em uma outra versão e eu gostaria de ler para vocês. Porque achei muito interessante a colocação e a intensidade e a profundidade desse versículo. Olha só. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou como um legado em herança. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não vos permitais, e isso é uma escolha minha, não vos permitais ficar agitados ou preocupados e não vos permitais ficar com medo, intimidados, acovardados e ansiosos. Eu falo, meu Deus, parece que tudo isso acontece tudo no mesmo dia, comigo. Como não viver assim, agitado, preocupado? Sabe como está o mundo lá fora? Você anda de carro, você tem medo do que pode acontecer. Você vai no banco, você tem medo do que vai acontecer. Você atravessa a rua, você não sabe quem é o louco que vai passar na sua frente. Parece que é um medo instalado, uma preocupação constante em nossos pensamentos, em nosso coração, de coisas que podem acontecer a qualquer minuto. Por isso ele está dizendo, por isso eu vou deixar a paz. Não como o mundo a dá. A paz que eu posso dar, a paz que eu sou capaz de dar, e isso é uma realidade, não é o que ele vai fazer, é o que ele já fez. Ele já derramou sobre nós a paz de Deus que excede todo entendimento. É óbvio que essa passagem nos diz que nós não devemos viver aprisionados a preocupações e questionamentos. Nós andamos tão sem paz, muitas vezes, e a palavra de Deus diz que a paz é o árbitro ou juiz em nosso coração. Sem paz, eu posso deduzir então que não tem um juiz. Pensa num jogo de futebol onde o juiz não está presente. Que grande confusão vai se formar. Ele não vai apitar para nada, porque ele não está lá. Nem na hora que começa o jogo, nem para apitar uma falta, nem um pênalti, nem o tempo, nem a hora de mudar de campo, nem o término do jogo. Ele não está lá para apitar. O que vai acontecer com esse jogo? Vai virar uma grande bagunça. Quando nós não temos paz, que é o juiz em nosso coração, dentro de nós, a mesma coisa acontece dentro de nós. Ficamos sem ter um juiz que nos dá uma direção, que fala, agora para, agora chega, agora vem por aqui, agora senta, agora vai, agora é a hora de falar, agora é a hora de se calar, agora é a hora de se alegrar no Senhor. Se não há um juiz mostrando uma direção e um caminho, o nosso coração se enche e se encontra perturbado, preocupado. E preocupação nada mais é do que nos atormentar com pensamentos perturbadores, atormentarmos com aborrecimentos, com cuidados, com ansiedade. Por que tantas pessoas estão tão ansiosas ultimamente? Não é à toa, tem a ver com a preocupação. E aí vem a questão do questionamento. Muitas perguntas, por quê, por quê, por quê? Como eu disse, não é um problema perguntar, mas é importante que aprendamos a ouvir a resposta. Só que esse questionamento, quando não há paz dentro de nós, é uma interminável tentativa de resolver uma situação, buscando através do meu conhecimento e do meu entendimento uma solução. Bom, eu não sei o que eu faço. Bom, eu estou desempregada. Bom, se eu estou desempregada, eu tenho uma conta de luz, uma conta de água e aluguel para pagar. Meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço. Já sei. Eu vou bater na casa do pastor Jefferson e falo, pastor, por favor, melhor do pastor Jefferson, né? Daí fica a dica, né, para toda a igreja. Amanhã, eu bato lá, 6 horas da manhã, e falo, pastor, eu preciso tanto de uma ajuda. Eu estou com um problema e eu busquei uma solução e encontrei. A minha solução é, o senhor pode me emprestar 5 mil? Devo, confesso, lhe pago quando puder. E aí ele me empresta 5 mil reais e a minha vida está resolvida. Eu pago aluguel, eu pago água, pago luz, pago tudo. Está resolvido. Busquei uma solução no meu entendimento, no meu conhecimento. Avaliei algo rapidamente com a minha alma, com a força do meu braço. Busquei uma solução e aparentemente essa solução me traz uma certa paz. Pronto, graças a Deus. Então é isso. 6 horas da manhã, segunda-feira, Vanessa, deixa aquela campainha ligada. E um cafezinho preparado, que eu sei que você vai poder fazer isso também. Né? Além dos 5 mil, já saio com um cafezinho legal, com leite de preferência. Aí eu vou lá e resolvo. Essa questão está resolvida. Aparentemente, essa saída que eu encontrei para um problema que eu tenho, parece positivo, parece que é produtivo, e eu consegui resolver uma questão. Experimentei algum tipo de paz, encontro uma saída, porém o problema é que eu estou tentando resolver essa questão e essa situação dependendo do meu próprio entendimento. Então eu entendo que o pastor não vai dizer não para mim. Eu entendo que ele tem bastante dinheiro e eu entendo que ele vai me emprestar. Eu entendo que o meu problema está resolvido. Eu resolvi um problema e está tudo bem. Na força do meu braço, no meu próprio entendimento, sem depender do Senhor. E aí que é o problema, quando eu não dependo do Senhor nessas questões. Provérbios 3, só vou ler para vocês, confia ou lança, dependa do Senhor de todo o teu coração e mente. Não te estribes no teu próprio entendimento e compreensão. Reconhece, dá-lhe o mérito em todos os seus caminhos e ele endireitará. Tornará retas e planas as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Reverentemente teme e dá culto ao Senhor e aparta-te inteiramente do mal. O que eu estou entendendo na minha vida é que definitivamente eu não tenho como resolver, eu não tenho capacidade nenhuma de resolver o que está acontecendo na minha vida. Não consigo. Sabe aquelas páginas rasgadas do meu livro que eu escrevi a minha história e achei tão legal porque no final tudo termina bem, vivemos felizes para sempre, mas essas páginas não existem mais. Eu fico tentando reescrever uma história com aquilo que eu conheço, com o meu conhecimento, com a minha capacidade, mas eu preciso entender que definitivamente eu não tenho como resolver a minha vida, os problemas que a minha vida, que a vida traz para nós. Porque no mundo teremos aflições. Só que essas aflições e essas questões e essas tribulações que passamos, quem vai me ajudar a resolver é o Senhor. Não são os meus pensamentos, a minha habilidade. O coração do homem pode traçar caminhos, mas o Senhor é que dirige os passos. Quando eu tenho um problema na minha vida, e eu já estou terminando, e eu não estou conseguindo lidar com ele, eu não sei como lidar com ele, eu não preciso de mais cálculos, de mais questionamentos do porquê, de porquê. Eu tenho que entender que eu não tenho controle de nada, nem de ninguém. E entender isso para mim foi muito libertador. Eu não tenho o controle sobre nada. Tem um verso na Bíblia que diz assim: tudo que é bom, justo, agradável, de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisto pensai. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele está dizendo até o que deve ocupar o seu pensamento. Porque às vezes nós não temos controle do que nós pensamos. Pensamos muitas coisas que não devemos e nos ocupamos muito tempo com elas. Então, às vezes nós não temos controle dos nossos pensamentos. Em outro lugar fala que a língua, esse pequeno membro, né, pode incendiar uma floresta. Nós não conseguimos, às vezes, controlar a nossa língua, os nossos pensamentos. Às vezes a gente consegue controlar nem o que a gente come, né? Olha, acho bonito, acho gostoso e come, come. A gente não tem controle nem sobre nós mesmos. Como vou ter controle sobre o outro? Sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro faz, sobre o que vai acontecer? Não temos controle sobre nada. Nessa hora, o que eu preciso não é de pensar mais e fazer mais coisas e tentar resolver no que eu entendo como verdade ou como minha verdade. O que eu preciso é de graça. De graça de Deus. Porque se eu tento resolver na força do meu braço, isso eu me frustro. Porque eu vejo que parece que eu resolvi agora. Ele me emprestou 5.000, resolvi um problema imediato. Mas daqui a 3 meses, além de estar devendo aluguel, água, luz e telefone, eu também estou devendo para ele. E eu sei que ele vai me cobrar. Armênio, gente, não é fácil, não. Eu estou com mais uma dívida. Não resolvi. O que, que eu entendo? Eu vou me frustrar. Porque é obra da carne. A obra da carne sempre vai fazer com que nós nos sintamos frustrados. Porque fizemos, corremos, resolvemos e não deu certo. Aconteceu tudo de novo, ou piorou. Olhei, vi, mas não deu certo. Não consegui controlar. Sabe o que, que é isso? É depender da graça, é isso que eu preciso. Posso não entender a graça, e como eu disse, eu tenho lido muito, mas ainda eu ainda preciso entender muito mais. Eu tenho uma teoria, e eu tenho experimentado graça, graças a Deus. Mas tem muito mais para entender sobre isso. Então, eu posso não entender muito da graça, mas uma coisa eu sei, ela funciona. Funciona para mim, funciona para você. Amém? E minha vida tem sido assim desde que eu me converti, porque pela graça nós somos salvos. Lembra? Lá em Efésios diz, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, fomos salvos. Pela graça, né? Pela obra. Desde aquele momento, a graça inesperada tocou a sua vida e você não sabe nem como. E de repente você estava aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não que você soubesse tudo o que iria acontecer depois. Você simplesmente sabia que naquele momento havia algo dentro de você que explodiu dentro de você e você precisava dizer sim a Jesus Cristo, quando ele te chamou para te chamar de filho e você o reconhecer como Senhor e Salvador. Aí começou um processo de graça na nossa vida que se estende até agora. É graça de Deus. Graça e amor é aquela coisa que eu recebi da parte de Deus quando eu mais precisei, mas também quando eu menos mereci. Foi nesse momento que graça se manifestou na minha vida. Vamos pensar aí, para encerrar, terminando com Paulo. A história de Paulo é uma história muito interessante, empolgante, intensa. Paulo é perseguidor dos discípulos, perseguidor de Cristo, perseguidor daqueles que se diziam cristãos. Mas em algum momento, indo para Damasco, uma luz brilhante vem sobre ele, ele cai e fica cego, lembra? E Jesus lhe pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala, quem és tu para que eu saiba? Eu sou Jesus. E ele fica cego e ele cai. E aí eu pergunto, se Paulo soubesse que todo o problema dele, se ele achasse que todo o problema dele fosse ter caído e ficado cego, era só o começo de uma história tremenda que iria acontecer na vida de Paulo e que eu acho que não era muito boa. Passou por perseguição, por fome, por nudez, foi várias vezes chicoteado, muitas vezes foi dado como morto. Quantas coisas Paulo passou. O cair do cavalo e o ficar cego era só o começo. Muitas outras coisas aconteceram. Eu não sei o que está passando na sua vida ou o que tem acontecido, mas talvez vai vir outras situações. Agora a questão é, apesar de tudo isso, posso confiar na graça de Deus que vem, que me sustenta, que me põe de pé, que me dá ânimo, que me dá energia para que eu continue avançando e não desista, como Paulo fez? Porque lá na frente, Paulo entendeu e não só entendeu aqui, mas viveu a sua vida e entendeu no coração dele, a ponto de dizer ou reconhecer quando Deus lhe disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu isso e recebeu essa graça, por isso que ele permaneceu e não desistiu. Diante de todas as situações que nós vivemos e enfrentamos, estamos dispostos a, não importa o que vai acontecer amanhã, se são perdas ou conquistas, se são vitórias ou derrotas, se estão dias de chuva ou dias de sol, porque todos eles vão continuar vindo sobre nós. O que vamos fazer diante disso é a pergunta que eu quero deixar hoje para mim e para você. Se as coisas continuarem acontecendo ou deixar de acontecer, aquela graça que te alcançou lá no começo, quando você aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, ela é suficiente para que você avance e não desista, nem olhe para trás, apesar de talvez ainda ter dias de chuva sobre a sua cabeça? É suficiente? Essa graça te basta? E é isso que a gente precisa perguntar para nós, porque graça não é um momento, graça é um processo. Todos os dias vamos entendendo, todos os dias vamos reconhecendo e precisamos reconhecer. Estou aqui hoje em pé, estou aqui hoje falando, estou aqui hoje ministrando pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, aonde você estaria? Eu não sei, mas certamente eu não estaria bem. Certamente eu não estaria vivendo a paz de Deus que excede todo entendimento. Certamente eu não estaria vivendo a plenitude daquilo que Ele jogou sobre a minha vida. É graça de Deus. Você está aqui por causa da graça de Deus. Ele tem te sustentado, Ele tem te conduzido, não te deixei, tem te deixado órfão. Deus é um Deus que te ama e que te abraça e que diz para você que você não está sozinho. Amém? Você pode confiar na graça que um dia, inesperadamente, te alcançou e acompanha você todos os dias, e te abraça todos os dias, e te anima todos os dias, e se revela a você todos os dias. O Espírito Santo é a própria manifestação da graça de Deus sobre a minha vida, porque Ele está dentro de mim o tempo todo, me ensinando todas as coisas. Então, quando a graça te colocar de pé, meu amado, corre. Não fica sentado questionando, e se amanhã acontecer de novo? E se amanhã eu não sentir tão bem assim? E se amanhã acontecer coisas piores? Graça te alcançou. Corre para a presença do Senhor e seja cheio da presença dEle enquanto a graça está sobre a tua vida. E vai continuar sobre a tua vida. E vai te enchendo de graça, de poder, de unção, de alegria, de ânimo, de força, de fé, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fique em pé, vamos encerrar esse momento. A pergunta que nós temos que sair daqui hoje é: mães, não importa o que seus filhos façam, continue servindo ao Senhor. Maridos, não importa o que suas esposas façam, continue servindo ao Senhor. maridos, não importam, eu falei dos maridos já, das esposas, não importam o que seus maridos façam, continue servindo ao Senhor. Não importa o que o seu patrão te diz, continue servindo ao Senhor. Não importa o que seu corpo te diz, o que tua alma se levanta e fala, o que a sua mente provoca contra você mesmo. Se levanta na graça do Senhor, desde que a palavra seja o teu guia. Ele é o teu caminho, Ele é a tua verdade, Ele é a tua vida. Sem isso você não avança, sem isso eu não avanço. Experimentamos dias bons e dias maus, mas em todos eles o Senhor está presente. A pergunta é, Senhor, eu tenho muita consciência, eu compartilhei no outro domingo que eu ministrei, e era justamente o dia de ceia. E para mim, um dia eu estava sentada aqui, era um dia de ceia aqui no nosso núcleo, em Gopouva. E começou um momento de ceia, eu peguei o pão, peguei o cálice. E eu fiquei pensando que, meu Deus, quantos anos? Todos os primeiros domingos eu participo dessa ceia, relembrando o que o Senhor Jesus fez por mim. Relembrando que o Senhor Jesus morreu por mim, que é o amor que não se explica sobre a minha vida. E eu segurei o pão, segurei o cálice, e eu falei, eu já faço isso há desde meus 20 poucos anos, 22, 23 anos, quando eu me converti. Eu infelizmente não nasci num berço evangélico, mas o Senhor me ensinou muito e tem me ensinado e tenho tanto a aprender. Mas nesses anos todos em que eu participo da ceia do Senhor, sentada no mesmo lugar, participando, pegando o mesmo pão, o mesmo cálice, falo assim, há quantos anos eu estou relembrando isso? Então o que eu te peço, Senhor, é que eu nunca deixo de estar sentada no mesmo lugar, crendo num Deus que não deixa de amar, que não deixa de cuidar, num Deus que não te deixa órfão, num Deus que não te deixa perdido, num Deus que não te deixa sem esperança. Ele é a tua paz, Ele é a tua alegria, Ele é o que te anima, Ele é o que te conforta, Ele é o Espírito Santo que vem sobre a sua vida e te mostra o caminho, que te mostra a verdade, que te enche da vida de Deus. Eu preciso lembrar disso. Se eu posso fazer isso todos os dias, se precisamos relembrar isso, Senhor, não importa o que vai acontecer amanhã, ainda que a videira não floresça, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Precisa ser essa a minha decisão, e isso não tem a ver com meu marido, com meus filhos, nem com a minha igreja, nem com meu corpo, nem com as minhas finanças, nem com meus amigos, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo e com Deus. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei o que Ele fez por mim, eu sei as vezes que eu caí, mas eu sei também as vezes que Ele me colocou em pé de novo, porque Ele derramou graça sobre a tua vida. Você está disposto a declarar isso ao Senhor e deixar que a graça te acompanhe e te sustente e te fortaleça e seja sua companheira todos os dias? Então levante suas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que nesse local e nessa igreja nós estamos fazendo uma decisão de continuar crendo em Ti, apesar de tudo e de todos. Nós vamos continuar avançando na Tua presença, porque o Senhor é o meu caminho, o Senhor é a minha verdade, o Senhor é a vida que pulsa dentro de mim e diz, avança, vai, eu sou contigo, não te deixarei, eu sou o teu Deus, olho para os montes, é de lá que vem o meu socorro, o Senhor é o meu forte seguro que me deixa segura na tua presença, que não me deixa perdida, que não me deixa sem luz. O Senhor é a minha luz, a minha vida. O Senhor é meu tudo. Senhor, eu decido andar na tua presença, consciente de que o seu Consolador, aquele que o Senhor enviou nesse lugar para estar sobre a nossa vida, vai continuar trabalhando em nosso coração, nos confortando, nos animando, para que nós possamos olhar sempre para o alto, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós aqui e agora, que é o melhor dessa terra para nós, que é a tua presença e a tua graça. E não queremos que essa graça seja vã na nossa vida. Queremos reconhecer e sermos gratos a ti por tamanha graça derramada. Que seja assim sobre a vida de cada um aqui presente, de cada mãe, de cada pai, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada um dessa família, Senhor. Derrama sobre eles, que essa graça inesperada se derrame sobre a vida deles, os atinja e os faça vencer, os faça avançar e não olhar para trás, mas crer que o Senhor é o Deus do impossível, que faz além daquilo que pensamos e cremos, e independente de qualquer coisa, decidimos servir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, para que o teu nome seja glorificado na nossa vida, seja glorificado neste lugar, nessa igreja, e através de cada um aqui representado, para que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Nós damos a ti todo louvor, toda honra, toda glória a ti. Louvado seja o teu nome para sempre. Essa é a minha escolha e creio que essa é a escolha que o teu Espírito Santo está fazendo sobre a vida de cada irmão aqui, e vamos ser mais que vencedores, porque assim a tua palavra diz, e nisso nós cremos e nisso nós andamos. A tua verdade é a palavra, e a tua verdade nos liberta de medos, de enganos, de ansiedades, de inseguranças, de tristezas. Avançamos na tua presença com a tua paz, com a tua alegria, separando para nós, ó Pai, o melhor que o Senhor tem nos dado. Somos gratos a ti, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glórias ao teu nome.